Amém? Gostaria que vocês se colocassem de pé para receber o nosso líder, nosso pastor Vini Sidney, com palmas, por favor.
Vamos aplaudir!
Amém.
Gente, que culto gostoso. Pode sentar, obrigado. É, gente, tá vendo aqui? Hoje estão animados. As coisas vão entrando no lugar, as coisas vão funcionando melhor. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: não se assuste quando as coisas estão fora do lugar. Deus quer te usar para organizar essa bagunça. Amém? Isso aí, galera. Hoje eu quero falar sobre vontade de Deus. Como eu fiz já a introdução, o que é vontade de Deus? O que a gente pode aprender com isso? Bom, hoje eu prometi para mim mesmo algumas coisas. Uma, que eu não vou fazer piada durante a mensagem. Pode dizer um amém?
Amém.
Caraca, velho. Tem que dar esse amém no meio da mensagem, né? Eu não vou fazer piada durante a mensagem. E hoje eu quero ser bem prático, para que nós possamos sair daqui diferentes, inclusive eu. Qual é a vontade de Deus? Bom, a vontade de Deus... Olha aí, ó. Nossa equipe da mídia tá... Essa arte ficou bonita, gente. Vai falar que não. Olha lá. Ficou bonita. A nossa equipe da mídia é sensacional. O questionamento de muitos, talvez você já fez esse questionamento. Qual é a vontade de Deus? Bom, qual a vontade de Deus para minha vida? Qual a vontade de Deus para minha família? Vini, eu já sou cristão há muito tempo, cristã há muito tempo. Qual é a vontade de Deus? Eu não entendo. Talvez você é aquele crente que vai indo. Vai indo. Eu creio em Jesus, eu amo o Pai, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, então eu vou indo. Deus não te chamou para ser um crente que vai indo. Muito menos um crente... Gente, eu posso pregar hoje? Muito menos... Eu acredito que a graça, ela tem o poder de, em amor, nos levar a um outro nível. Amém? Deus não te chamou para você ficar aí sentado me olhando. Por mais que eu estou muito feliz que a casa está cheia novamente. E eu espero você aqui semana que vem. Mas Deus tem um propósito para você. Eu venho de uma denominação que eles falam muito sobre o propósito. É incrível. Aprendi muito lá. Mas é, não é uma frase clichê de caminhão. Deus tem um propósito para você. E o que você está vivendo, se você considera que é meia boca, quero dizer para você que esse não é o propósito de Deus na sua vida. Não é. Porque o que vem de Deus traz paz, certeza, nos deixa animados. Hoje, nessa simples mensagem, eu quero contar para você qual é a vontade de Deus. E Vini, como você pode saber a vontade de Deus? Fala assim comigo, Bíblia.
Bíblia.
De novo, Bíblia.
Bíblia.
Lá eu aprendi o que é a vontade de Deus. Então, talvez você iniciou a noite de hoje esperando que eu te chame no final da ministração, e eu já quero te contar que eu vou ministrar no final. Eu queria muito que você viesse aqui para que você se quebrantasse no altar de Deus, mas não vai ser alguém impondo as mãos sobre você. Pode ser que isso aconteça, pode ser que alguém tenha uma palavra sobre a sua vida e destrave a sua vida, mas a Bíblia, ela é suficiente. Amém? Por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque não sabe ler a Torá, não sabe ler o Pentateuco. Não, não, não. Porque o povo não conhece a verdade revelada na palavra de Deus. Porque aqueles que conhecem vivem em plenitude. Então lá eu encontrei o que é a vontade de Deus. Vontade de Deus também tem ligação com chamado e propósito. Talvez você nunca se perguntou qual é a vontade de Deus, porque você deve ter um conceito formado. Irmão, eu não quero aqui mexer nos seus conceitos ou no que você acredita, eu só quero expor a palavra revelada nessa noite. Meu papel não é vir aqui te confrontar, por mais que pareça. Mas meu papel nessa noite é vir aqui e enxertar em você um fôlego novo que vem dos céus, para que você entenda que você foi chamado para algo nessa geração. Eu acredito que todo mundo pode ser espectador de alguém, mas ninguém é espectador para sempre. Teve um dia que eu disse, eu não vou mais fazer nada disso. Eu só vou ver. Ah, irmão. Tem muita gente vendo já e você não vai fazer parte disso. Deus te chamou para algo, creia nisso. Amém? Chamado. Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Propósito. Por que eu estou neste mundo? Qual o meu propósito? O que se resume em o que Deus tem para a minha vida? Antes de definirmos isso de uma maneira clara, eu quero pontuar alguns versículos e algumas passagens que vão clarear o nosso entendimento. Depois dessa introdução, eu quero começar a mensagem. Feche seus olhos, deixa eu orar. Espírito Santo, nós sabemos que quando a sua palavra é revelada nesses dias, quando os propósitos são destravados, não existe nada mais que enfurece Satanás do que pessoas vivendo a plenitude de Deus e reinando em vida na terra. Por isso, nesse momento, eu dou uma ordem às potestades e principados que operam nessa região. Eu dou uma ordem aos corações opressos nesse lugar, às pessoas que não se acham dignas de viver a sua palavra, viver a sua plenitude, pessoas que se sentem culpadas pelo pecado, pessoas que se sentem condenadas por uma religião que aprisiona, uma religião que enclausura nas dores da alma, nos traumas e nas experiências ruins. Eu declaro agora que caia por terra em nome de Jesus, para que todos nós possamos sair daqui destravados, incentivados, extasiados a viver a vontade de Deus nos dias de hoje. Assim eu oro, em nome de Jesus. Quem quer comigo, diga amém. Bom, o primeiro ponto que clareia o que é a vontade de Deus é o plano de Deus. É impossível você entender qual é a vontade de Deus sem você entender o que é o plano de Deus. Talvez, para ter te ganho para Jesus, as pessoas usaram algumas palavras, e ok, que bom que você está aqui, mas talvez foi a porta de entrada para que você conhecesse o Evangelho. Eu quero te dizer algo, não fica só por lá, tem muito mais. Jesus te ama, Ele morreu por você numa cruz, sofreu e te deu a oportunidade de você ser salvo. Isso foi usado muito tempo como fim, então fui salvo, acabou. Ei, a salvação é o início das coisas, é o início da vida eterna aqui na terra. Se você teve um encontro com Jesus, a sua vida não acabou, você nasceu de novo para viver eternamente com Ele. E esse é o para sempre de Deus. Essa só se você tiver lido meu texto lá no meu Instagram. Mas o para sempre de Deus é literalmente para sempre, não é o para sempre da namoradinha, não é o para sempre do líder, não é o para sempre do pastor, do advogado, do seu chefe, que pode ter um fim. O para sempre de Deus é eterno. E esse é o plano de Deus, te ligar a uma eternidade, te fazer igual a Ele. Vini, isso é heresia, não é, sabe por quê? Porque as pessoas não querem que você compreenda que você tem a imagem e a semelhança de Deus, porque elas podem te controlar, elas podem dizer para onde você tem que ir, e elas podem negar o seu pensamento. Teve um dia que eu fui pensar em algumas coisas que para mim era até pecado, e eu compreendi a palavra de Deus, ela cura, liberta, restaura e me deixa apto a viver a plenitude na terra, que nós chamamos de reinar em vida. Então entenda, o plano de Deus é essencial para que você saia do lugar onde você está. E esse lugar eu não posso pontuar, só você sabe. Só você sabe. Bom, antes de saber qual a vontade de Deus para mim ou para você, precisamos saber qual foi a vontade de Deus para Jesus. Se nós somos a imagem e semelhança do Pai, fica muito claro saber qual é a vontade de Deus para nós, se nós descobrimos qual é a vontade de Deus para o seu filho. Jesus. Jesus. Em João 6, 29, não precisa abrir. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é essa, o plano de Deus é esse. Que possamos crer naquele que foi enviado. Muitas vezes nós temos um temor de falar de nós mesmos. Ah, você conhece um cara que faz bem aquilo? Fulano faz, mas você sabe que você é melhor. Você sabe que você é bom. E ser grande não é ter o ego grande. Ter o ego grande é atropelar as pessoas para que a palavra de Deus não alcance elas. Ser grande como Cristo é levar a grandeza dos céus no coração daquelas pessoas. Por isso, quando entendemos isso, essa mensagem fica bem mais clara. Respondeu-lhes Jesus. Jesus já estava falando de quem? A obra de Deus é essa. Perguntaram para Jesus, o que é para fazer? O que nós estamos fazendo aqui? E Jesus fala, o plano de Deus é esse, que você creia naquele que foi enviado. Quem foi enviado? Jesus, ele estava falando dele. Então, o plano de Deus é crer no enviado. Em João 6:39 agora, fala assim, a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus também é te tirar da morte e trazer a vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus morreu e ressuscitou. Por isso que essa situação que está morta na sua vida tem um tempo de validade. Tem um tempo de validade. Em João 6:40 fala o seguinte. De fato, agora ele já fala um pouco mais claro. A vontade do meu Pai é essa. Que todo aquele que vir ao Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Em João 17:3 fala o seguinte, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vontade, o plano de Deus para o Filho é que o Filho pudesse nos dar a autonomia de crer nele. Se cremos em Jesus, aprendemos que a vontade do Pai para nós é que nós possamos ver a vida eterna agora. Então, desculpa te dizer isso, mas não tem como você encontrar a vontade de Deus para você se você não crer nas Escrituras de que Deus morreu por você. Tem aquela música do Alessandro, que é um pouco mal compreendida por alguns. Mas Deus fez uma cruz. Se prendeu nela e deu o trono para o homem. A palavra fala que somos reis e sacerdotes nessa terra. Querido, não se baseie no seu sofrimento. Porque o seu e o meu sofrimento, ele vem com o tempo contado. Jesus nos avisou, e obrigado por ter nos avisado, Pai, que passaríamos por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E por ter vencido o mundo, ele venceu qualquer situação que tem te derrotado. Esse é o poder vivo do nome de Jesus. Poder que é vivo e que está neste lugar. Bom, esse é o plano de Deus, então. Ponto número 2. O que Deus chama de chamado? Meio redundante, né? Mas para te explicar. O plano de Deus é esse. Eu entendi a vontade de Deus. Que eu viva a vida eterna aqui. Que eu caminhe como ele caminhou. Mas o que Deus chama de chamado? Qual foi a primeira vez que Deus usou este nome? Qual foi a primeira vez que Deus chamou então alguém? Falou, eu te chamo. Eu te chamo. Eu te chamo. Vamos lá, nós vemos aqui em Gênesis 3:8 a primeira menção do que conhecemos que é chamado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, quando, quem? Adão e Eva. Eu tenho uma palavra aqui, a santidade de Adão. Acho que vou pregar semana que vem aqui. Adão não foi tão mal assim, viu? Pare de culpar Adão por tudo. Se você nasceu em Cristo Jesus novamente, seu DNA é dele, o pecado já foi vencido. Como alguém que ouvia a voz de Deus todos os dias podia ser tão ruim assim? Uma vez eu ouvi uma palavra, e eu não quero aqui fazer menção a palavras que eu ouvi no passado, mas Adão, culpa de Adão. Querido, nós olhamos para nós antes de falar de alguém. Mateus fala, olhe, tire primeiro a trava dos seus olhos para falar de alguém. Então agora se coloque na posição de Adão. Alguém mais criativo que Adão aqui? Adão dava o nome para os animais, Adão dava direção. Se você conhece aquilo como tal nome, foi Adão que deu, cara. Essa era a diversão dele. Então eles cometem aquilo que nós conhecemos como erro, mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: se a Bíblia ela é toda cristocêntrica, meu Deus, posso pregar essa noite? Se a Bíblia ela é toda cristocêntrica, iria acontecer então o que nós vivemos hoje se não tivesse acontecido lá no início? Se Deus é bom e o que Ele faz é bom, nós temos que discordar do que Ele fez? Precisamos só entender, através da revelação da palavra de Deus, porque se o prazer estar em descobrir os mistérios escondidos na palavra de Deus, que nós possamos mergulhar e descobrir esses mistérios que têm libertado muitas pessoas. Então Adão estava nessa situação, eu só te contei isso para ler esse versículo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, mesmo tendo feito o que eles fizeram, eles ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim, no jardim, pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou, fala comigo, chamou. O Senhor Deus ao homem lhe perguntou: onde estás? Olha que interessante. Quando ouviram a voz de Deus, preste atenção, em nome de Jesus. Quando ouviram a voz de Deus, fala comigo, voz. Que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença, fala comigo, presença. A voz de Deus é diferente da presença de Deus. Porque eles ouviram a voz de Deus e não se esconderam, mas ao sentir a presença de Deus, então eles se esconderam e se sentiram envergonhados. Por isso que só ouvir a voz de Deus não é necessário. É necessário que nós possamos estar na sua presença. Eu não sei você, eu já tive a experiência de andar na rua. Uma pessoa que consideramos talvez debilitada, não sei. Me pararam e entregaram uma palavra de Deus para mim. Já aconteceu com alguém também? Aquela pessoa ouve a voz de Deus, mas ela não está na sua presença. Porque muitas coisas na presença de Deus, e eu falo isso com muita fé no meu coração, muitas coisas quando nós chegamos à presença de Deus, existem coisas impregnadas em nós que não ficam. E eu não estou falando de padrão estabelecido nessa terra, eu estou falando de paz, alegria, bom ânimo, longanimidade, domínio próprio. Coisas que você não precisa ficar orando para Deus te dar, porque se você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo está em você. Como, Vini? Ué, Deus ele não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Se eu aceito o Pai e sinto ele dentro de mim, a trindade que é uma não se divide para eu pedir. Agora eu estou com o Pai, agora eu estou com o Espírito Santo e agora eu estou com Jesus. Fez sentido? Está em você. Está em você. Está em você. O domínio próprio que você busca lá fora está em você. A mansidão que você busca lá fora está em você. Porque quando eu entendi essa chave na minha vida, eu pude compreender que o Evangelho vivo de mim é o poder suficiente para me libertar de tudo aquilo que eu não conseguia me ver livre. Você pode aplaudir a Jesus por essa verdade? Então, o que Deus chama de chamado, sendo ainda antes de novo para te explicar, glória a Deus. E você ouviu a voz de Deus e trouxe aqui, viu? Amém. Pode aplaudir a vida da Fran, gente? Chegou agora, a gente está servindo com muita ousadia nessa casa. Eu só vou deixar aqui porque eu tenho certeza que eu derrubo aqui, ó. Eu me animo. Não vou fazer piada. Calma. Então Deus, ele chamou. Se você quer compreender o seu chamado, entenda que em primeiro lugar, Deus, ele te quer com ele. E aí quando você está com o Pai, ele te conta qual é o seu chamado. Eu sei que ainda fica uma pulga atrás da orelha. Vini, ok, eu tô com Jesus, mas e agora? Fala assim comigo, calma. Olha pro irmão que tá do seu lado e fala, calma. Faz aquela cara de triste e fala, calma. Isso. 3, o plano de Deus, o que Deus chama de chamado e a revelação do seu propósito. O ponto número 3 é a revelação do seu propósito. Deus também revela o propósito. Deus também revela o propósito. E agora nós vamos ler um pouco mais a Bíblia. Eu quero pedir para a mídia colocar em 1 Timóteo 2. A revelação do propósito. Primeiro ponto, então, é o quê? Conhecemos a Deus. O segundo ponto é entender o seu plano e o seu chamado. Após estarmos nesse lugar com Ele, vamos figurar? Imagina você agora indo para a sua casa, e aí dentro da sua casa tem um cômodo novo. E o nome desse cômodo é a presença de Deus. Então você olha para aquela porta e fala o seguinte: eu não posso entrar lá. E aí eu te faço uma pergunta: quem te disse que você não pode entrar no trono de Deus? Sim, Hebreus 4 fala que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Só chega confiadamente aquele que não tem culpa, aquele que não tem condenação. É igual bater um pênalti, irmão. Eu ia falar: me coloca para bater um pênalti que eu bato confiadamente, mas acho que não. Ah, mas me coloca para pregar a mensagem se eu não entro confiadamente em qualquer lugar para falar que Jesus é vivo. Ele é vivo. Então, se nós podemos chegar confiadamente, você lembrou disso, agora você pode entrar lá. Vou entrar confiadamente. Confiadamente. Mas entra. E a primeira coisa de quem entra condenado na presença de Deus é: Deus. E é bom, irmão, limpa a alma. Aquele filme Quarto de Guerra retrata muito bem isso. Quando eu tiver a minha casa, eu com certeza vou ter um lugar. Vini, Deus se move geograficamente, sim. Sim. Eu vou ter um lugar e, meu Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você entenda que existe um posicionamento liberado dos céus para você nessa noite. Então, você entendeu, você entrou lá, e aí você contempla Deus. Santo, 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 Deus, e agora o que eu faço? Santo, santo, qual que é o meu chamado? Santo, santo, santo. Timóteo teve o mesmo questionamento. Por isso, glória a Deus pela vida dos nossos pastores e líderes. Paulo e amigos também. E amigos. Sabe por quê? Porque em muitos momentos o amigo ele é como um irmão. E o que Jesus é nosso? Por isso que muitas vezes o amigo é como irmão. Porque quando Cristo está do lado do seu amigo aí, nele, o Cristo vivo dentro dele tem o poder de te consolar. Daqui a pouco eu quero voltar um pouco sobre a Trindade, mas vamos ler a revelação do propósito. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Acabei de falar isso. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Por que Paulo estava falando para Timóteo? Simplesmente para Timóteo entender que ele não era a carta de ouro do esquema, mas que ele era um jovem pastor começando a sua caminhada, e ele precisava entender que tinham pessoas que abriram caminho para ele. Coisa que eu não entendi por muito tempo, fui ignorante. Ignorante. Não seja ignorante com as pessoas que abriram caminho no evangelho nesse país, na sua casa, a igreja que você veio. Honre. Dai honra a quem tem honra, irmão. Se alguém um dia apresentou o nome de Jesus para você, honre. Então Paulo, já sabendo da maturidade ali de Timóteo, fala para ele: para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Sabe por quê? Porque se eu não honro quem abriu o caminho lá atrás para mim, quando eu for lá pregar a mensagem e derramar um vinho novo em um odre velho, aquele vinho, ele incomoda aquela casa, suja, estoura o odre e me dá trabalho. Mas se eu estou em honra, eu vou a um lugar onde o odre é novinho. Eu derramo um vinho novo naquele odre. Ah, passam-se os anos e o vinho está sendo conservado para o melhor momento. Para o melhor momento. Era isso que Paulo estava fazendo com Timóteo. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Até então, ok. Isso é bom e agradável perante a Deus, o nosso Salvador. Amém. Paulão aí mandando muito bem. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmão, o Julinho me perguntou essa semana se eu sou universalista. Eu não sei o que eu sou, irmão, mas eu sei que a palavra fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora eu te faço uma pergunta: um desejo de Deus vai em vão? Não. Chegue ao conhecimento da verdade. Pois, ai meu Deus. Pois só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não o homem Jesus Cristo, aquele que nós vimos na terra, mas o homem Cristo Jesus, aquele que dos céus desceu, olhou nos nossos olhos, nos compreendeu, nos deu a chave dos céus para reinarmos em vida na terra e voltou ao Pai. Esse é o mediador entre o Filho e o Pai. Amém? O qual entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o seu testemunho neste tempo. No seu próprio tempo. Aqui está a chave desse versículo. Por isso, para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade. Eu não minto. O que Paulo estava falando para Timóteo? Paulo estava falando o caminho que Timóteo iria encontrar para que depois dele ter entrado nesse caminho, ficasse claro para ele quem é Paulo. Porque não faz sentido você ouvir de alguém sobre propósito e essa pessoa está perdida no seu propósito. Não faz, desculpa, mas não faz. A não ser que seja um mestre nascido para ensinar e revelar a palavra de Deus. Caso contrário, a pessoa ela não é porque ela tem que apresentar os seus frutos. Não é isso, é lei. É porque a pessoa está tendo a vivência e isso clareia o caminho. Você ia pisar naquela poça e não pisa mais. Por quê? Volta no 7. Porque para isso fui designado pregador e apóstolo. Mestre da verdadeira fé, para isso o quê? Para poder falar para os Timóteos dessa geração que nós devemos honrar quem veio lá de trás. Devemos estar na presença de Deus. E é impossível o seu propósito não ser revelado. Por isso que os jovens dessa geração estão buscando atentamente o seu propósito e o seu chamado. E não estão encontrando porque não foram ensinados que em primeiro lugar nós deveríamos estar com Ele, só com Ele. E essa seria a nossa única preocupação. E daí o pai falaria assim, meu filho, agora é hora de você ir ali, e eu vou. E o pai vai falar, meu filho, agora é hora de ir na padaria. Pai, eu não quero. Mas o pai falou. Então para de se esconder naquilo que você não crê que é verdade sobre a sua vida. Eu sinto nessa noite que tem pessoas aqui que sabem qual é a vontade de Deus, mas ainda ficam dizendo que é a sua vontade. Ei, se é a vontade de Deus, Ele colocou no seu coração essa semente. Não se esconda mais. Eu já disse aqui, eu vou repetir novamente. Nessa plataforma tem lugar para você sentar à mesa, partilhar do pão, mas também tem lugar para você lavar o prato. Na mídia, aqui também, pregando a palavra de Deus. Com esse coletinho da hora que a galera tá. Tem lugar para você aqui. E tudo isso se resume em uma frase que eu quero dizer para você. A vontade de Deus é que você conheça a Cristo e a sua obra perfeita. Depois que conhecemos a Cristo, tudo se alinha. O que, que se alinha, Vini? O meu propósito e o meu chamado. Quando sabemos quem Ele é, sabemos quem somos. Eu quero falar, já estou caminhando para o término, de algo simples para você. Quando sabemos quem Ele é, sabemos quem somos. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí em Mateus 16, 13. E essa história de Pedro é conhecida. Glória a Deus. Vamos até o 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, quem estava aqui semana passada? Lembra que eu falei de Filipe? Sim ou não? Olha como Filipe é importante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Jesus era extraordinário. A pergunta, ele já sabia a resposta. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Olha a observação que eu coloquei nesse versículo, no 14. Quando não sabemos quem Deus é, servimos outros deuses e nos perdemos nos pensamentos vãos, nas vãs doutrinas. Não nas vãs doutrinas. O povo não sabia. Então uns diziam que era o Elias que eles ouviram lá atrás. Outros diziam que era João Batista. Quando não sabemos quem Deus é, não sabemos quem somos e servimos qualquer coisa. Mas vós, Jesus mais uma vez mitando, eu não quero saber do povo, eu perguntei para vocês. Por quê? Acho que a resposta dele era aquela, mas ele jogou para o próximo. Ah, o meu amigo tem uma pergunta. Não, você que deu a pergunta. Então Jesus fala, não, ok, os outros tudo bem, mas e vocês? Quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Olha que interessante, Jesus no capítulo 16, verso 15, fala assim, mas vós, plural, quem dizeis que eu sou? Peguei essa versão porque aqui mostra bem o plural. Jesus pergunta para todo mundo, mas tem um que fala assim, tu és Cristo, filho de Deus vivo. Não tenha medo de manifestar o nome de Jesus em lugares onde você tem incerteza. Pedro era o cara mais incerto, mas nesse momento ele disse, tu és Cristo, o filho do Deus vivo. No próximo. Então Jesus lhe afirmou, agora a conversa não era mais com os discípulos, era com Pedro. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Viu? Quando sabemos quem Deus é, sabemos quem somos? Primeiro ele nos conta. E ele contou para Simão Barjonas quem ele era. A pergunta, Simão Barjonas passou a ser Pedro nessa experiência ou ele já era Pedro em Cristo Jesus? Se Deus esperasse uma mudança sua, para sempre nós seríamos os mesmos. Por isso, desde a fundação do mundo, ele já tinha determinado que ele era Pedro. E quando Pedro chegasse diante dele, ele iria contar com boca cheia. Não é Simão Barjonas, o seu nome é Pedro. E o que que significa Pedro? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando sabemos quem Deus é, sabemos quem somos, nem Satanás tem o poder de nos atrapalhar, porque estamos firmes numa pedra, determinadas por Deus, a igreja, uau! E para mim, o melhor versículo é esse. Dar-te-eis a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Simão descobre quem Deus é, e Deus lhe conta quem ele é. Por isso, quando alguém disser para você, busque a Deus incansavelmente, irmão, é sem cessar. Amém? Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Quando sabemos quem Deus é, sabemos quem somos, é até meio didático isso. O inferno não tem poder sobre as nossas vidas, as maldições já ficaram na cruz do Calvário, e a partir de agora eu não apenas sei quem eu sou, mas eu tenho a chave do reino dos céus, e o que eu ligar na terra será ligado nos céus. E eu, como filho de Deus, ligo na terra o seu propósito sendo revelado nessa noite. O poder de declarar. O poder de declarar é tão forte que, eu não sei você, mas há uns anos atrás, quando eu não queria ir para a escola, eu mentia para minha mãe falando que eu estava doente. Por que que depois eu me sentia mal? Irmão, existe mais poder em você do que você imagina, esse é o poder de Deus. E Deus é ruim? Não, eu que declarei algo que não era para ser declarado. Porque Deus não é ruim. Deus não é ruim. Talvez você ouviu tudo isso e continua se perguntando, ou até mesmo olhando para o seu pecado, para as suas falhas, e se pergunta, como eu encontro tudo isso? e se faz uma pergunta: quem é então esse Deus? Para estar com ele, preciso saber quem ele é. Moisés fez a mesma pergunta. Não precisa abrir, em Êxodo 3, fala o seguinte: então disse consigo mesmo, Moisés falando para ele mesmo: irei para lá ver essa grande maravilha, vírgula, por que a sarça não queima? Vendo o Senhor, ei, Deus está vendo o que você está fazendo, isso não é algo para te condenar, mas é para dizer o seguinte: se ele vê o que você faz, ele está em seu favor. Olha só. Vendo o Senhor que se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Mais uma vez, a voz de Deus não é igual à presença de Deus. Olha o que acontece. Deus continuou: não chegues para cá, tire a sandália dos seus pés, porque você está em uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Moisés esconde o rosto porque temeu olhar para Deus. A presença de Deus não é como ouvir a voz de Deus. A presença de Deus é contemplar o Deus vivo. Porque na presença dele a sua voz não faz sentido, muito menos a minha. A única coisa que eu quero fazer é contemplar a sua face. Mais uma vez Deus fala que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus se retrata, antes de se retratar como eu sou, como Deus dos patriarcas? Deus fala em Êxodo que ele é o Deus dos patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó. Mas no Novo Testamento Deus também fala novamente que ele é o Deus Todo-Poderoso. E está lá em Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quando a ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus declarou. Meu Deus. E quando na ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Quando nós buscamos a Deus, não por conta daquilo que merecemos, tememos a Ele porque não encontramos dignidade em nós, mas quando cremos na obra consumada de Cristo Jesus, nos maravilhamos da sua presença. Sabemos que nele encontramos vida, porque no amor não há medo. Não existe outra maneira de descobrir a vontade de Deus, senão viver a vontade de Deus, que é a vida em Cristo Jesus. Deus poderia dizer que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas Deus, no Novo Testamento, continua dizendo que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus estava lá com o enganador na primeira vez que ele enganou o seu irmão e na segunda vez que ele enganou o seu pai. Por isso eu declaro que Deus estava lá na primeira vez que você caiu e na última vez que você caiu. Deus estava lá quando alguém morreu, quando você passou por aquela situação que você não via solução. Deus estava lá e ele continua te chamando pelo nome porque ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do enganador, o Deus da prostituta, o Deus do ladrão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do mentiroso, do enganador, daquele que rouba, continua sendo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Jacó era enganador e Deus muda o seu nome de Jacó para Israel, mas Deus estava com Jacó quando Jacó era a sua pior versão. Assim Deus é contigo. Ele é o Deus da sua vergonha, ele é o Deus do seu fracasso, mas ele também é o Deus da sua vitória. Ele também é o Deus dos seus novos dias que estão por vir. Ele é o Deus que te revela o seu propósito. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A vontade de Deus é essa, que conheçam o Pai. Vini, não parece um pouco contraditória a vontade de Deus ser que conheça Ele mesmo? Entenda, na Trindade, aprendemos que existe o Deus Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. A palavra fala em 1 João 4,17 que nós somos como Ele é. Em Gênesis fala que nós somos a sua imagem e semelhança. Então significa que a Trindade está em nós. E o Espírito Santo, quem Ele é? O Consolador, o Doador de poder, aquele que tem o poder para curar, aquele que nos dá a direção, aquele qual nós decidimos, o qual tomamos decisões. Jesus, quem é? Aquele que andou aqui de uma maneira humilde e nos trouxe a salvação. E quem é o próprio Deus? Aquele Deus de toda a criação, o Deus Eu Sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Assim é você. Assim é você. Que pela graça de Deus não se vê digno de ser parecido com Ele. Mas nele encontramos a dignidade que não encontramos em lugar nenhum. Por isso, nesse momento eu quero orar com você. Não precisa ficar de pé ainda. Mas não tem uma maneira mais clara de nós clarearmos, sendo redundante de novo, mas para você entender. Não existe maneira mais clara de clarearmos o nosso propósito, sem antes renunciarmos às coisas que estão deixando as nossas visões de uma maneira turva. Se você não encontra a verdade em você, tenha certeza que existe verdade em Jesus. Jesus está aqui, está em você. Por isso que muitas pessoas não conseguem dizer palavras boas sobre si mesmo. Por isso que muitas pessoas, ao olhar para si, não encontram graça alguma. Irmão, eu te peço perdão. Alguma, eu quero que você se sinta culpado, mas eu sinto que existem pessoas que estão carregando traumas até o dia de hoje neste lugar. Pode tirar aqui, Johnny, por favor. Muito obrigado, irmão. Sinto que há pessoas nesse lugar que, ao olhar para si, só consegue ver a perspectiva do passado. Está na hora de você parar de falar que você é tal coisa e falar que você era aquilo. Israel era o enganador quando ele era Jacó, mas agora ele é Israel. Ele era o enganador, enganou o seu pai e a sua mãe. E o seu irmão. Mas agora ele é Israel, aquele das 12 tribos. Aquele que foi usado tremendamente para que o Messias pudesse vir. A tribo de Judá, da linhagem de Jesus Cristo. Por isso, se você puder fechar os seus olhos onde você está, eu quero orar por você.